こんにちは、皆さん。クリスチャンです。よろしくお願いします。Olá, tudo bem com você? Aqui é o Christian. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de Rakuraku Bunpo, gramática descomplicada. Meu desafio para você hoje é o seguinte. Como você diria em japonês, por favor, não escreva a lápis? Vamos supor que você entrega para alguém um documento, por exemplo, ou algo muito importante, que não pode ser escrito a lápis, tem que ser com caneta. Como você diria para a pessoa, por favor, não escreva isso a lápis? Se você não souber como se fala, não se preocupe, esta frase vai aparecer na nossa aula de hoje e você vai saber como é que se diz, ok? Vamos seguir então para a nossa segunda etapa, a ponte, e eu vou passar frase a frase para você entender do que se trata a nossa aula hoje. Primeira frase de hoje é o seguinte. Watashi wa kuruma de ikimasu, que significa eu vou de carro. Vamos escrever a frase aqui em cima para você. Bom, nessa frase a gente tem três kanji. O primeiro deles é para a palavra watashi, que significa eu. A gente tem também a palavra kuruma, logo no meio, aqui com este kanji. Kuruma quer dizer carro ou automóvel. E por último, a gente tem o verbo ikimasu, que quer dizer ir. E nesse caso, ele está como vou, certo? Então, no começo a gente tem eu, watashi wa, estou falando de mim, esse é o assunto principal. No final nós temos ikimasu, que é o verbo ir, ou seja, watashi wa ikimasu, eu vou. A novidade aqui dessa aula é essa parte do meio, em que a gente tem de carro, certo? Vou de carro. Esse meio de transporte, esse instrumento que eu uso para minha ação, ele vem acompanhado aqui no Nihongo dessa partícula de, certo? Esse de, ele se traduz em português também como de, por meio de. Ele indica meio, instrumento, uma ferramenta, algo que você usa para realizar a sua ação. No nosso caso aqui, a gente tem kuruma de, que significa de carro, por meio do carro, usando um carro. Ele é o meio para eu ir, certo? Watashi wa, eu, kuruma de carro, usando um carro, ikimasu, vou. Cada pedacinho tem uma tradução bem bonitinha no português. Essa tradução, inclusive, ela encaixa perfeitamente com o que está lá em cima. Você pode usar as cores para perceber essa relação, ok? A novidade desta aula e que vai aparecer em todas as frases é esta partícula de, que significa de, exatamente no português. Por meio de, usando aquilo ali, né? Usando aquele meio, aquele instrumento. Pode ser um meio de transporte, pode ser uma ferramenta, pode ser um utensílio, tipo faca, garfo, pode ser caneta, lápis. A coisa que você está usando para fazer aquela ação, você usa a partícula de logo em seguida para dizer que é usando aquilo, certo? Nessa frase, eu estou usando o carro, então, kuruma de ikimasu. De carro, eu vou, certo? Vamos continuar com as outras frases e você vai ver isso acontecendo novamente. Frase 2. Ramen wa hashi de tabemasu. Que significa comemos ramen de hashi. Vou escrever a frase aqui também para você. Nessa frase nós temos novamente um kanji lá no final, no verbo tabemasu, que é o verbo comer. Nossa primeira palavra aqui é ramen. Ramen, que quer dizer ramen. É um tipo de macarrão, uma massa feita que é comum no Japão e também em outros lugares ali, países próximos. China você encontra também, enfim, em alguns países asiáticos a gente encontra esse ramen. A gente encontra também aqui no Brasil, existem alguns ramen que são instantâneos e você encontra escrito ramen dessa mesma forma na embalagem do produto. Esse ramen, ele não é uma marca, ele é o nome daquele produto ali, certo? É esse tipo de macarrão japonês. Então aqui ele é escrito em japonês como ramen, ok? Ramen. E a gente tem no final o verbo tabemasu, que é comer. Aqui ele está traduzido como comemos, certo? E a novidade aqui pra gente é esse hashi de. Hashi de, que quer dizer de hashi, ou então com hashi, certo? O hashi, ele é o meio para você comer. Ele é um instrumento que você usa para comer. No caso, o utensílio que você usa para comer. Ramen wa hashi de tabemasu. Eu como ramen de hashi. Ou você come ramen de hashi. Ou nós comemos Lamin de hashi. Isso aqui não fica claro. Nessa frase está traduzido como comemos lamen de hashi, nós que estamos aqui falando, né? Você pode, por exemplo, estar num lugar com uma pessoa, você pode, por exemplo, estar no Japão com alguém. E você está acostumado, acostumada na sua vida, a comer macarrão usando garfo, por exemplo, garfo e faca, ou alguns mais tradicionais, com garfo e colher. Quando você chega no Japão, você vai em algum lugar, pede um lamen e procura um garfo e não tem. Aí alguém fala para você: olha, nós comemos lamen aqui de hashi. Aí vai dizer como em japonês? Ramen wa hashi de tabemasu. É assim que a gente come aqui, usando o hashi. Você pode perceber que eu estou falando hashi de maneiras diferentes em português e em nihongo. Isso porque é o seguinte: no nihongo, no japonês, a única pronúncia correta para esses pauzinhos que a gente usa para comer é hashi. Apenas essa. Hashi, ok? Hashi. Hashi de tabemasu. Eu como de hashi, ok? Hashi. Só que quando eu falo em português, eu falo hashi, porque é assim que a gente fala aqui no Brasil. A gente fala diferente de como é para falar no Nihongo. Para facilitar, vamos fazer o seguinte: a partir de agora, eu só vou falar hashi, ok? Hashi o tempo inteiro, falando em português ou falando em Nihongo. Então, comemos lamen de hashi. Em japonês, em Nihongo, ramen wa hashi de tabemasu, ok? Isso porque a palavra hashi em Nihongo, ela existe e ela significa ponte, ou também significa borda ou beira. Então, isso é hashi, de fato. Os pauzinhos não, eles são hashi, ok? Hashi é o utensílio. Outra coisa interessante de falar sobre isso é: no português, aqui no Brasil, a gente costuma fazer mímica de comer assim, ó. Olha, eu comi, ou então mordendo alguma coisa, tipo sanduíche. No Japão, o comum é você fazer isso aqui, ó, para dizer que come. Ah, tabemasu, tabemasu. É você segurando algo e usando os dedos para mostrar que é um hashi, ok? Que é um hashi. Hashi de tabemasu. Come com o hashi, ok? Novamente, aqui a partícula de indicando o instrumento que você usa para realizar aquela ação, beleza? Vamos seguir para a frase 3. Diz o seguinte: Sumaho de meiru wo okurimasu. E significa: eu vou enviar o e-mail pelo smartphone. Vou escrever a frase aqui para você. Essa frase aqui não tem kanji, só tem hiragana e katakana, e ela também é bem direta. A gente tem no final o verbo okurimasu. Esse verbo okurimasu é enviar. Okurimasu, enviar, certo? Pode-se enviar uma carta, pode-se enviar um e-mail, qualquer coisa que você envia para outra pessoa, certo? Okurimasu. E aqui está no futuro: eu vou enviar. Não tem escrito a palavra eu na frase em Nihongo, mas a gente subentende que é isso que está acontecendo, certo? Então, eu vou enviar. O que é que você vai enviar? Um e-mail. Aqui em Nihongo, a palavra para e-mail é meiru. Veja que ela está em katakana, porque ela vem do inglês mail, ok? Meiru. Meiru é e-mail. Meiru wo okurimasu. Vou enviar um e-mail. E você se pergunta: vou enviar usando o quê? Qual é o meio? Qual é o instrumento? Qual é a coisa que eu vou usar para fazer isso? Essa coisa é identificada com a partícula de, logo no começo. E essa coisa é o smaho. Smaho, que é o nosso smartphone. Smartphone. Quando você coloca o de, smaho de, você está dizendo pelo smartphone, ou então com o smartphone. Ele é um instrumento que você usa para realizar a ação de enviar. Sumaho de okurimasu. Vou enviar pelo smartphone. Poderia ser por outro meio? Poderia. Você poderia dizer, por exemplo, computa de okurimasu. Vou enviar pelo computador. Ou então, passo com de okurimasu. Vou enviar também pelo computador. É outra palavra para computador, ok? Então, novamente, a partícula de indicando o meio, o instrumento que eu uso para fazer a ação, no caso, enviar. Vamos para a nossa frase 4? Frase 4 diz assim: Imoto wa YouTube de dorama wo mimasu. Que significa: minha irmã mais nova assiste novela no YouTube. Vou escrever a frase para você e a gente já fala sobre ela. Nossa frase 5 começa com um kanji que significa minha irmã mais nova e se lê Imoto. Imoto. Vamos colocar aqui embaixo só para relembrar isso. Imoto quer dizer minha irmã mais nova. Ok? Imoto, vou dar essa colher de chá e colocar a leitura aqui para você, certo? Imoto, porque eu sei que esses kanji para irmã, irmão, irmã mais nova, mais velha, mais novo, mais velho, eles podem confundir às vezes. Até eu às vezes me confundo quando eu vou ler um. Eu tenho que olhar com atenção e parar. Peraí, irmã mais nova, irmã mais velha, porque eles são meio parecidos e tal. Então vamos colocar aqui só para a gente ver isso com clareza e deixar tudo bastante fácil de lembrar, ok? Então Imoto, minha irmã mais nova. Qual é a ação que ela está fazendo aqui? Mimasu. Mimasu está lá no final, é o nosso verbo que quer dizer ver ou assistir. Imoto wa mimasu. Minha irmã mais nova assiste. O que é que ela assiste? Novela, que aqui está escrito como dorama. Dorama. É novela. Algumas pessoas no Brasil já aportuguesaram a palavra e chamam de dorama. Ah, eu assisto dorama coreano, assisto dorama japonês. Existe também. Mas a palavra original é dorama em japonês. E a gente pode traduzir como novela, porque é bem parecida, praticamente a mesma coisa. Certo? Então ela está assistindo novela, a frase ficaria: Imoto wa dorama o mimasu. Minha irmã mais nova assiste novela. Por meio de que ela assiste essa novela? Qual é o meio que ela usa para assistir essa novela? É a televisão? Não. É o YouTube. Aqui está traduzido como YouTube. 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 Pronto. YouTube. Cuidado que no português a gente coloca um i no final. YouTube. Quando a gente fala. Normalmente as pessoas fazem isso, né? A menos que você queira ser muito descolada e fala YouTube. Sempre em inglês. Mas normalmente a gente fala YouTube. Aqui no Brasil, a gente coloca um i no final. O japonês também coloca uma vogal, mas não é a vogal i. Ele coloca um u no final e vai virar YouTube. YouTube com u no final, ok? Muito cuidado com essa palavra. É algo que você pode acabar usando bastante, mas se você falar YouTube, talvez role um probleminha ali de comunicação e o japonês não saiba exatamente o que você está querendo falar. Porque mudou um pouquinho. Pode virar outra palavra com algum outro significado, certo? YouTube. Como o YouTube é o meio para assistir, a gente coloca a partícula de e vai virar YouTube de pelo YouTube. Com o YouTube. Usando o YouTube. No caso aqui é no YouTube. Poderia ser também. Minha irmã mais nova assiste novela no YouTube. Minha irmã mais nova assiste novela pelo YouTube. Ou então com o YouTube. Dá no mesmo. O importante é dizer o seguinte: o YouTube é o meio pelo qual ela assiste a novela. Nossa frase inteira então fica: Imoto wa YouTube de dorama o mimasu. Minha irmã mais nova assiste novela no YouTube. Ok? Vamos continuar para nossa frase 5. Ela diz assim: Niku wa naifu de kirimasu. Isso significa se corta a carne com a faca. Vou colocar a frase aqui e a gente fala sobre ela. Bom, nossa frase começa com a palavra niku, que significa carne, ok? Niku, carne, aquela que a gente come normalmente, certo? Niku, as pessoas que comem, né? Porque alguns não comem. Eu, por exemplo, não como carne vermelha. Para você falar carnes de outros tipos, carne branca, carne de ave, carne de peixe, carne de porco, tem outras palavras. Se você fala apenas niku, subentende-se que é carne bovina, ok? Que é carne vermelha. Então, temos essa palavra. Lá no final a gente tem o verbo kirimasu. Kirimasu, que quer dizer cortar, ok? Kirimasu pode ser cortar com faca, pode ser cortar com tesoura. No caso aqui, ele está cortando, ou ela está cortando, alguém está cortando com faca. E a palavra faca em Nihongo é knife. Knife, faca. Vem literalmente do inglês knife. Só fizeram dar uma adaptada, ok? Knife. Isso é usado, esse é um instrumento, esse é o utensílio, o meio para cortar. Para realizar a ação de cortar. Logo, ele vai receber a partícula de, ok? De. Então, de faca ou com faca, usando a faca, certo? Ela é um instrumento. Nossa frase final, então, fica: Niku wa naifu de kirimasu. Se corta a carne com a faca. Poderia também ser traduzido como: eu corto a carne com faca, você corta a carne com faca, ele vai cortar a carne com a faca. Enfim, pode ser presente, pode ser futuro, pode ser qualquer pessoa, já que não está escrito aqui quem está realizando a ação. A gente teria que ver pelo contexto. Como não tem contexto, a gente está seguindo o contexto da tradução, que é se corta a carne com a faca. Isso é feito aqui. Quem quer que seja pessoa, de uma maneira assim, aberta, indeterminada. Certo? Geral zona. Vamos continuar então para nossa frase 6, que diz o seguinte: Kodomo ga crayon de asonde imasu. E significa: a criança está brincando com o giz de cera. Uma frase um pouquinho maior. Vamos colocar ela aqui em cima e a gente já fala sobre tudo isso. Vamos lá. Essa frase a gente começa com a palavra kodomo, que significa criança ou crianças, certo? Pode ser singular ou plural. Aqui ele é singular. Criança. Na tradução está a criança, ok? Mas poderia ser também as crianças. Kodomo. Esse kanji que está aí, só na parte do ko, ele é bastante usado. O pedaço do domo também tem um kanji. Algumas pessoas às vezes preferem não usar. E a palavra quase sempre aparece desta forma: um pedaço em kanji e outro em hiragana. Isso é super comum de acontecer em japonês. Então, kodomo, essa criança é o sujeito, ela que faz a ação, porque é uma palavra que vem acompanhada da partícula ga. E a gente já viu em outro momento que essa partícula ga, ela diz o sujeito do verbo. Ela diz quem faz a ação do verbo, ok? Que verbo é esse que está aparecendo aí lá no final? Asondeimasu. Esse verbo, asondeimasu, ele significa estar brincando. Olha só. Na verdade, existe o verbo brincar, que é asobimasu. Só que aqui ele está flexionado de uma maneira um pouco diferentona, que a gente não viu ainda com detalhes, que é no gerúndio. Estou fazendo algo. Algo acontece continuamente naquele momento. Certo? Então, asondeimasu é a forma desse verbo que significa estar brincando. Eu estou brincando, você está brincando. No nosso caso, a criança está brincando neste momento. É uma ação que está acontecendo continuamente, certo? Nós vamos entrar em detalhes de como é que faz para o verbo ficar assim em um outro momento. Por enquanto, saiba que asondeimasu significa estar brincando. Eu estou brincando, você está brincando. Quem quer que seja está brincando. E no nosso caso, esse quem quer que seja é a criança, ok? Kodomo ga asondeimasu significa a criança está brincando. No nosso caso, está brincando, ok? Desta forma. A criança está brincando. E ela está brincando usando o quê? Que instrumento ela usa para essa brincadeira? Bom, este instrumento é esse aqui, ó. Crayon. Crayon. Que significa giz de cera. Algumas pessoas, inclusive no Brasil, falam crayon para aquilo. Ah, tá usando esse crayon, que é esse giz de cera. No japonês, crayon, que vem literalmente do inglês crayon. Só pegou, adaptou e usou no japonês, no Nihongo. Ele vem com a partícula de, mostrando que ele é um instrumento que a criança usa para brincar. Então, nossa frase final fica: Kodomo ga crayon de asondeimasu. A criança está brincando com o giz de cera, usando o giz de cera. Certo? Ele é um instrumento usado para fazer a ação de brincar. Combinado? Vamos continuar então? Nossa frase agora é a frase 7. Frase 7 diz o seguinte: Enpitsu de reporto o kakanai de kudasai. E significa: por favor, não escreva o relatório a lápis. Olha só, quase a resposta para o nosso desafio. É só tirar um pedaço. Vamos escrever a frase aqui e a gente fala sobre tudo isso que está aparecendo. Vamos lá. Nessa frase a gente começa com a palavra enpitsu. Já começa com o meio. Enpitsu quer dizer lápis. Certo? Enpitsu, lápis, lápis, lápis comum que a gente conhece aqui. E ele vem com a partícula de logo em seguida, ou seja, ele é instrumento para algo. A gente pode dizer que enpitsu de significa a lápis, ou com o lápis, ou de lápis, ou usando o lápis, certo? Ele é um instrumento para a ação. Que ação é essa? A ação de não escrever, certo? O verbo escrever é o verbo kakimasu. Deixa eu colocar ele aqui. Kakimasu é escrever, certo? Então, enpitsu de kakimasu significa escrever a lápis. Escrever usando lápis, ok? Enpitsu de kakimasu. Só que aqui a nossa frase está com o verbo kakimasu de uma maneira diferente. Em vez de kakimasu, está escrito kakanai de kudasai, que significa por favor, não escreva. É como se fosse um pedido na negativa, certo? Em vez de dizer escreva, é não escreva. E aí tem uma forma diferente só para isso em Nihongo. Se kakimasu é escrever, kakanai de kudasai quer dizer por favor, Não. Opa, não escreva. Por favor, não escreva. Kakanai de kudasai. Novamente aqui a gente tem algumas flexões do verbo que ainda não foram vistas, mas a gente vai ver isso em algum outro momento específico. Por enquanto, eu quero que você entenda que esse kakanai de kudasai significa, por favor, não escreva, não escreva. A parte do kudasai é como se aqui fosse o nosso por favor, mas a gente não pode separar exatamente porque não funciona direitinho no japonês como funciona no português. Não dá para fazer um paralelo perfeito. Vamos pensar na frase toda, nesse pedaço todo, kakanai de kudasai, como por favor, não escreva, ok? E ele está pedindo para você não escrever a lápis. A resposta do nosso desafio seria: Empitsu de kakanai de kudasai. Por favor, não escreva a lápis. Só que nesta frase a gente tem uma informação a mais, que é justamente o que não é para escrever com lápis. É a palavra repoto. Repoto, bora colocar ela aqui, significa relatório, ok? Repoto vem do inglês report e foi transformado para japonês e ficou repoto, certo? O japonês adora um relatório. Tudo que vocês imaginarem sempre tem que gerar um repoto para ser escrito. E o pedido nesta frase é: por favor, não escreva o relatório a lápis. Empitsu de repoto kakanai de kudasai. Certo? Uma frase um pouquinho maior, mas também não é complicada. Tem três pedaços: o que você vai usar, o que não é para escrever e o pedido para não escrever. Certo? Vamos continuar então para a nossa frase 8, que diz assim: Câmera de shashin o torimasu. Vou tirar foto com a câmera. Vou escrever a frase e a gente já conversa. Vamos lá. Vamos começar pelo final aqui na nossa frase, certo? Existe esse verbo torimasu, que quer dizer tirar. No nosso caso aqui, ele está conjugado no futuro, vou tirar, certo? Mas em geral ele é o verbo tirar. Pode ser tirar desde tirar foto, como está aqui, como pode ser tirar, por exemplo, tira isso daqui da mesa. Também é torimasu. Tirar de algum lugar alguma coisa. Esse outro pedaço que vem antes, shashin, significa foto, fotografia. E a gente pode pensar na expressão shashin ou torimasu como tirar foto, certo? Shashin o torimasu, tirar foto. Essa é a parte final da nossa frase. Shashin o torimasu, vou tirar foto. Aqui está no futuro, no nosso exemplo, certo? Está no futuro. E você pergunta, você vai tirar foto usando o quê? Vai usar um celular? Vai usar um computador? Vai usar uma máquina fotográfica? Uma câmera? O que é que você vai usar? Bom, a resposta também está aqui. Câmera. Câmera de. Ou seja, com a câmera. Usando a câmera. Ela é um instrumento para realizar a ação tirar foto, ok? Câmera de shashin o torimasu. Você poderia, por exemplo, tirar a foto com smartphone. Smaho de shashin o torimasu. Vou tirar foto com smartphone. Funcionaria também muito bem. É o mais comum hoje em dia, né? As pessoas tirarem foto usando o celular. Hoje em dia a gente vê pessoal usando câmera mais para questão profissional, né? Nós no dia a dia usamos mais celular, mas cada um tem a sua maneira, certo? Vamos continuar então para a nossa frase 9. Frase 9 diz a seguinte: Kyō wa denshā de kaerimasu. Significa hoje vou voltar de trem. Vou colocar a frase e a gente fala sobre ela. Vamos lá. Primeira parte dessa frase que eu quero falar é a última, é o verbo do final. Kaerimasu. Ele significa voltar para casa, certo? Não é qualquer voltar. É um voltar para casa, para o lugar onde você habita normalmente. Quando você estiver em algum lugar fora, tipo assim, estou no colégio, depois que acaba eu vou voltar para casa. Kaerimasu. Estou no trabalho, depois que acabar vou voltar para casa. Kaerimasu. Estou fazendo um curso, depois que acabar volto para casa. Kaerimasu. Tudo isso é kaerimasu. Fui à noite para um restaurante com os amigos. Depois que tudo acabar, vou voltar para casa. Kaerimasu. Esta casa nem sempre é literalmente a sua casa. Você pode pensar de uma maneira um pouco mais ampla. Por exemplo, eu moro em Salvador. Vou até São Paulo. Depois que eu fizer o que eu tenho que fazer, eu vou voltar para Salvador. E Salvador é a minha casa. Então eu posso dizer Kaerimasu para Salvador. Mesmo que não seja literalmente a minha casa. Mesmo que eu volte para Salvador e fique no hotel. E não fique aqui na minha casa. Eu posso também dizer que é kaerimasu. porque a minha casa, no caso, é a cidade. Você pode, por exemplo, estar num outro país, por exemplo, no Japão, e lá você diz: ah, eu vou ficar aqui até o dia tal. Depois disso, eu vou kaerimasu. Eu vou voltar para casa. E no caso, a casa é o Brasil, o seu país, né, onde você normalmente mora, caso você more no Brasil, porque você pode não morar também. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: kaerimasu é voltar para casa, mas o sentido de casa pode variar. Pode ser a sua casa, literalmente a sua residência, onde você habita, pode ser a sua cidade, pode ser o seu estado, pode ser o seu país, por exemplo. Se você pudesse ir para um outro planeta, ah, vou passar férias em Júpiter. Depois que acabou a viagem, ah, você vai voltar para casa? Sua casa é a Terra. Sim, eu vou kaerimasu para a Terra, que é o meu lar, a minha casa, certo? Kaerimasu tem esse sentido. Se você for voltar para algum lugar que não é a sua casa, você não usa o verbo kaerimasu. Existe outro. Vou te dar um exemplo em que não funcionaria o kaerimasu. Vamos supor que você está, por exemplo, no trabalho. Você trabalha num lugar e existe uma pausa para almoço. Vocês vão todos para um determinado lugar, almoçam em algum lugar e depois vocês vão voltar para o trabalho. Esse voltar não é kaerimasu, porque não é voltar para casa, é voltar para um lugar que não tem nada a ver com a sua casa, certo? Não é o seu lugar de origem, não é um voltar para o descanso e repouso do seu aconchego da sua casa, não, é voltar para um local de trabalho. Vamos supor que você vai para o colégio, por exemplo, você tem aula de manhã, existe um horário de almoço, você volta para algum lugar, almoça em algum lugar, depois tem que voltar para o colégio. Esse voltar para o colégio não é o verbo kaerimasu, certo? É um outro verbo. Por curiosidade, eu vou colocar ele aqui, tá? Mas ele não está fazendo parte desse momento especificamente. Ele é o verbo modorimasu. Modorimasu. Voltar, não sendo para casa, para qualquer outro lugar que você queira, mas não é voltar ali para o seu repouso, para o seu, digamos assim, o seu point de descanso. Ali é a sua realidade, não é isso, certo? Esse verbo modorimasu é voltar num outro sentido, ok? Por exemplo, você foi e visitou um outro estado, um outro país, alguma coisa. Você encontrou alguma pessoa lá. Ah, que legal, foi ótimo nós nos conhecermos aqui. Vou voltar para o meu país, vou voltar para minha cidade, para onde quer que seja. Aí a outra pessoa diz: ah, poxa, tudo bem. Quando é que você volta para nos visitar? Quando é que você volta aqui onde não é a sua casa? Não é o verbo kaerimasu, é o verbo modorimasu, ok? Mas eu estou falando demais desse verbo. Já ficou claro que kaerimasu é voltar para casa. Esse modorimasu que eu coloquei aqui é bônus, tá? Ele não faz parte, de fato, desse conteúdo que a gente está vendo agora. Ele não vai estar lá nos seus cards no final, inclusive. É um bônus que eu estou colocando aqui para você, certo? Bom, kaerimasu, voltar. E você vai voltar usando o quê? No caso, a pessoa da frase. Usando trem. Densha. Aqui é a palavra densha, ok? Densha significa trem. Densha de kaerimasu. Voltar de trem. Vou voltar de trem, certo? Então, usando o de, aqui a gente tem a tradução de trem. Nesse caso, com meio de transporte, fica perfeitinho a partícula de traduzida em português com a preposição de. Parece uma coincidência assim maravilhosa para a gente aqui no português, certo? Densha de significa de trem. Densha de kaerimasu, vou voltar de trem. Aí a gente tem no começo esse kyo. Kyo significa hoje, certo? Hoje vou voltar de trem. Só que você pode perceber que ele tem uma partícula wa. Kyo wa. E esse wa diz pra gente que kyo é o assunto principal dessa frase, é o tópico da frase. Se você dissesse apenas kyo densha de kaerimasu, também significaria hoje eu vou voltar de trem. Mas quando você coloca wa, você está querendo enfatizar que é hoje. Possivelmente, outros dias você não estava voltando de trem. Estava voltando, sei lá, a pé, de carro, de táxi, de Uber, o que quer que seja. Hoje, especificamente, você está falando: olha, gente, hoje eu vou voltar de trem, viu? É diferente dos outros dias. Você traz uma ênfase para o hoje. A informação importante aqui é o fato de que é hoje, certo? Isso é bom para criar contraste quando você muda uma expectativa. Normalmente você não volta de trem, mas hoje sim, eu vou voltar de trem. Por isso essa partícula wa, certo? Para criar esse contraste, beleza? Vamos continuar então para nossa frase 10 agora. Frase 10 diz o seguinte: Chopin au piano de hikimasu. E significa vou tocar Chopin no piano. Como ficaria isso? Vamos ver agora. Vamos começar a nossa frase com esse final. Hikimasu. Hikimasu. Esse verbo aqui, ele é tocar um instrumento de tecla ou de corda. Olha quanta especificidade. Você pode usar hikimasu para tocar piano, para tocar violão, por exemplo, para tocar guitarra, aí funciona. Se for um instrumento de sopro, é outro verbo. Você usa o verbo soprar. Você não fala tocar flauta, você fala soprar flauta. Se for um instrumento de percussão, você também não fala tocar, você fala bater. Você não diz eu vou tocar tambor, e sim eu vou bater tambor. Para o piano e para os instrumentos de corda, você usa a hikimasu. E esse verbo hikimasu, na verdade, ele é o verbo puxar, certo? Você pode usar hikimasu como, por exemplo, puxa aqui para abrir essa gaveta. Hikimasu também. Ou então, puxa aqui essa corda para abrir a cortina. Hikimasu também é o verbo hikimasu. E funciona porque nos instrumentos de corda você puxa sempre a corda, certo? Por isso o verbo hikimasu, certo? Então ele funciona para instrumentos de tecla. Aqui, o que é que ele está tocando? Piano de hikimasu. Tocar no piano, tocar usando o piano. A palavra piano em Nihongo é literalmente piano, certo? É trazida do inglês. A gente pega do inglês e coloca. Ah, sensei, mas piano também é piano em português. Sim, mas é piano em um monte de idioma. A gente diz que é do inglês porque quase tudo que o japonês pega e coloca em katakana, ele fez do inglês, ok? Então, piano de hikimasu, tocar no piano. E lá no começo a gente tem o que é que a pessoa vai tocar. No nosso caso aqui é Chopin. Chopin é isso aqui, ó. Este compositor Chopin, Frédéric Chopin, é um compositor polonês. Não sei se vocês conhecem, se você ouviu alguma coisa, mas é polonês. Depois foi para a França e tem um monte de composições. É do século XIX, romântico. Tem aquela coisa bem romantismo, bem melosa, mas tem umas melodias bem bonitas também, certo? Chopin aqui é o que a pessoa está tocando. É óbvio que ele não está tocando literalmente o Chopin, e sim uma obra dele. Mas a gente fala isso em português. Ah, eu vou ouvir Chopin. Não, você não vai ouvir Chopin, você vai ouvir uma música dele. Ah, eu vou tocar Chopin. Não, você vai tocar uma música dele. Mas a gente fala assim em português e em Nihongo também a gente fala assim. Vou tocar Chopin no piano. Chopin o piano de hikimasu. Certo? Vamos continuar agora para nossa frase 11. Frase 11 diz o seguinte: Hahani tegami de rendaku shimasu. E significa: vou mandar notícias para minha mãe por cartas. Vou colocar a frase aqui e já explico para você como ela funciona. Nessa frase, vamos começar pelo final. Rendaku shimasu. Esse verbo rendaku shimasu, na verdade, são duas palavrinhas que a gente funde em uma só, certo? A gente tem rendaku e a gente tem shimasu. Essa palavrinha é um pouco ruim de pronunciar, porque a gente tem dois R's, um no começo e um no meio, que a gente precisa pronunciar bem separado, certo? Rendaku, rendaku, rendaku. É uma coisa pouco usual. A gente não tem esse som no português em nenhum dos dois momentos. Então, pode ser um pouquinho ruim de pronunciar no começo, é só você treinar. Use o áudio que o nativo deixou para você lá no card do Memorization Hack para deixar a pronúncia bem afiada, certo? Rendaku shimasu. Isso significa mandar notícias, manter contato, ok? Manter contato é uma tradução muito interessante também. Mandar notícias, passar um recado, certo? Fazer as pessoas estarem ali em comunicação. É isso aqui. Rendaku shimasu. No caso, a pessoa está fazendo isso no futuro. Vou mandar notícias, ok? Rendaku shimasu está traduzido como vou mandar notícias. Para quem é que a pessoa vai mandar notícias? Hahani. Hahani para minha mãe. Esta partícula ni aqui, ela indica o destinatário. Para onde é que essa carta vai? No caso, para minha mãe. Então a gente usa essa partícula ni, ok? Só esse primeiro kanji, haha, significa minha mãe. Essa partícula ni, nesse caso, é perfeitamente traduzido pela palavra para, ok? E você vai entrar em contato com sua mãe, mandar notícias para sua mãe usando o quê? Qual é o meio para fazer isso? É o celular? É o computador? Nesse caso é carta. Tegami. Tegami quer dizer carta, certo? E tegami de vai ser por carta, usando cartas, por meio das cartas, ok? Hahani tegami de renraku shimasu. Vou mandar notícias para minha mãe por cartas. Você poderia falar, por exemplo, Hahani sumaho de renraku shimasu. Vou mandar notícias para minha mãe por celular, por smartphone. Também funciona, é uma frase bastante interessante para a gente colocar aqui, certo? Estamos encaminhando para o final. Nossa penúltima frase de hoje diz o seguinte: Ane wa mainichi basu de daigaku e ikimasu. E significa: minha irmã mais velha vai de ônibus à faculdade todos os dias. Olha que frase imensa, tem inclusive mais cores do que as outras. Vou colocar ela toda aqui e a gente fala pedaço por pedaço, certo? Vamos ver cada pedaço da frase porque tem muita coisa aqui. Quero começar pelo final. Ikimasu já apareceu aqui. É o verbo ir. Nesse caso dessa frase, ele é vai, certo? Minha irmã vai. Então aqui está traduzido como vai, esse verbo ir. Vai para onde? No nosso caso, daigaku. É. Daigaku quer dizer faculdade ou universidade. E como ele tem a partícula e, tá lembrado? Tá lembrada? Esse e, ele indica direção, para onde alguém vai, certo? O destino final de alguém. Daigaku e, para a faculdade. A faculdade, este é o destino final. Então, daigaku e ikimasu, vai para a faculdade, ok? Bom, vamos continuar então. Logo antes disso, a gente tem a palavra basu. E basu quer dizer ônibus. Aí você pode perguntar, peraí, sensei, basu, o que isso tem a ver com ônibus? Bom, isso vem do inglês bus, certo? B-U-S, bus. E foi traduzido em japonês para basu. Por isso que fica essa palavrinha meio engraçada, basu, certo? Basu, então, é ônibus. Como esse é o meio para ir, a gente pode dizer basu de, que significa de ônibus, certo? Até agora, nós temos o quê? Basu de daigaku e ikimasu. Vai de ônibus para a faculdade. Nossa próxima palavra aqui, eu estou vindo de trás para frente, certo? É a palavra mainichi, que quer dizer todos os dias. Mainichi. Eu não sei se você se lembra, mas já apareceu em outro momento outra palavra que é parecida com essa, porque começa com mai. Esse mai, logo no começo, às vezes ele quer dizer todos, no sentido de todo dia, todo mês, todo ano, toda manhã, toda semana. Ele vai ter esse mai logo na frente, só para mudar esse final. No nosso caso agora é mainichi, todos os dias. Mas a gente tem, por exemplo, maishu, maitsuki, maitoshi, como todo dia, todo mês, toda semana, maiasa, toda manhã. Tem várias variações para isso. E eles vão começar sempre com esse mai. Então é bom você já deixar assim registrado na cabeça que esse mai do mainichi é o pedaço que significa todos, certo? Vai ter um momento interessante numa aula de kanji em que a gente fala só sobre isso também. Certo? Se é que você já não viu também, porque a gente pode ter falado em algum outro momento, espalhado, numa outra aula aqui, uma outra aula ali, certo? E você tenha juntado tudo, entendido já que esse mai é todo ou todos do todos os dias. Juntando o que temos até agora, mainichi basu de daigaku e ikimasu. Todos os dias vai de ônibus à faculdade. Ou como está na nossa frase, vai de ônibus à faculdade todos os dias. Só falta dizer quem é. É a parte logo do começo que está em kanji. Ane wa, minha irmã mais velha. Ane wa, certo? Esse kanji se pronuncia ane, que significa minha irmã mais velha. Juntando tudo da frase, nós vamos ter: Ane wa mainichi basu de daigaku e ikimasu. Minha irmã mais velha vai de ônibus à faculdade todos os dias. Que frase grande, né? Mas quebrando em pedacinhos, ela fica bem fácil. Vamos para a nossa última frase. Frase 13 diz o seguinte: Kusuri de kaze o naoshimasu. E significa a gripe se cura com remédios. Vou colocar a frase e a gente conversa sobre isso. Vamos começar a ver essa frase pelo final também. Naoshimasu. Esse verbo naoshimasu é curar, certo? Ele tem dois significados. Ele pode significar curar uma doença, por exemplo, curar um ferimento. Também pode significar consertar, tipo, algo quebrou, você vai lá e conserta. Também é naoshimasu. É como se você fosse curar aquilo que quebrou. Por exemplo, o pé da cadeira quebrou, você vai lá e conserta a cadeira. É como se você fosse curar a cadeira da quebra que ela teve, né? Do negócio que aconteceu ali no pé, que soltou, sei lá. Então é interessante isso. Aqui é o verbo curar, certo? O que é que a pessoa está curando? Está curando kaze. Kaze é gripe, ok? O interessante também dessa palavra, kaze, é que ela também significa vento. Só que quando ela é vento, ela tem um kanji, e quando é kaze, é escrito com outro kanji, na verdade com dois kanji. É, tem essa ideia interessante de que você pega gripe com vento, né? Tá molhado na rua, pega o vento, sereno, acaba gripando. Então, estão relacionados aí esses conceitos de vento e gripe. Essa palavra kaze significa as duas coisas. Dependendo do kanji, vai ser um significado mais claro. Como aqui tem hiragana, só tem como saber pela tradução e pelo contexto. Se eu fosse traduzir aqui kaze como vento, não ia fazer sentido. Como é que você ia dizer o vento se cura com remédios? Ia ficar muito poético, né? Muito assim, muita viagem. Então, a gente entende que aqui kaze significa gripe, ok? E a pessoa aqui no caso vai curar gripe. Kaze o naoshimasu. O que é que ela vai usar para curar? Qual é o instrumento? Qual é o meio? Esse instrumento, esse meio é kusuri. Quer dizer remédio. Kusuri. No caso, kusuri com a partícula de quer dizer com remédio. Usando remédio. Certo? Por meio de remédios. Certo? Nossa frase toda então. Kusuri de kaze o naoshimasu significa a gripe se cura com remédios. Ou eu vou curar a gripe com remédios. Ou ele vai curar a gripe com remédios. Enfim, tudo depende do contexto. Como não tem contexto, a gente está acompanhando a tradução do material, ok? Com isso, a gente finaliza todas as nossas frases de hoje. Vamos voltar então uma por uma para a gente rever tudo o que a gente falou, certo? Lembrando que o nosso foco desta aula sempre é a partícula de, alguma coisa de que vai indicar para a gente meio, instrumento, instrumento, ok? O que é que você usa para fazer aquela ação? Vou voltar para a frase 1 e de lá a gente vai seguir uma por uma frase e significado, ok? Na nossa penúltima etapa, que é o grande salto. Então vamos lá. Frase 1. 私は車で行きます。Eu vou de carro. フラーズ2。ラーメンは箸で食べます。Comemos ラーメンで箸。3。スマホでメールを送ります。Eu vou enviar o e-mail pelo smartphone. 4。妹は YouTube でドラマを見ます。Minha irmã mais nova assiste novela no YouTube. 5。肉はナイフで切ります。Se corta a carne com a faca. 6. 子供がクレヨンで遊んでいます。A criança está brincando com o giz de cera. 7. 鉛筆でレポートを書かないでください。Por favor, não escreva o relatório a lápis. 8. カメラで写真を撮ります。Vou tirar foto com a câmera. 9. 今日は電車で帰ります。Hoje eu vou voltar de trem. Frase 10. Chopin o piano de hikimasu. Vou tocar Chopin no piano. Frase 11. Hahani tegami de renraku shimasu. Vou mandar notícias para minha mãe por cartas. 12. Ane wa mainichi basu de daigaku e ikimasu. Minha irmã mais velha vai de ônibus à faculdade todos os dias. E por fim, frase 13. Kusuri de kaze o naoshimasu. A gripe se cura com remédios. E com isso a gente vai finalizar nossa aula de hoje. Não se esqueça da mágica, a última etapa. Faça todos os cards do Memorization Hack para deixar tudo isso bem gravado aí na sua cabeça, ok? A gente se vê então em uma próxima aula. Já, matá?